Bom, na ponta da linha conosco está o senador Raimundo Lira, ele que está em Brasília, não sei se está em Brasília ou João Pessoa, mas ele participa conosco agora via telefone aqui no programa Olho Vivo da TV e Rádio Diário do Sertão com Peterson Santos e J. França. Inicialmente, seja bem-vindo ao Diário do Sertão, senador Raimundo Lira, um cajazeirense que representa esse sertão, que representa a Paraíba. Bom dia.
Bom dia, Peterson, bom dia, J. Santos, né? E eu gostaria de transmitir a todos os ouvintes e telespectadores da Diário do Sertão, dizer que aqui em Brasília aconteceu exatamente o que era a expectativa do PMDB nacional, que era uma vitória a partir de 360 votos na Câmara dos Deputados. Portanto, 360 foi uma vitória mais folgada, o que atendeu naturalmente os deputados federais do país, atenderam as expectativas da maioria do povo do Brasil, né? Do nosso povo, do nosso querido povo paraibano e brasileiro, que quer o afastamento da presidente da República.
Senador, agora a votação, no caso, diante dessa votação que houve na Câmara dos Deputados, é repassada agora ao Senado. Qual a avaliação que o senhor faz como PMDBista? Essa votação também se repetirá no Senado, na sua opinião?
O rito do Senado será ligeiramente diferente da Câmara dos Deputados. A Câmara foi apenas a admissibilidade do processo de impeachment, né? No Senado haverá admissibilidade também e em seguida julgamento. Vai ser constituída uma comissão chamada Comissão Processante com 21 senadores, que será eleito um senador presidente, um relator. Esse relatório, sendo aprovado nessa comissão de 21 senadores, ele será levado ao plenário e o plenário vai votar esse relatório, que deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos senadores. A maioria absoluta é apenas 41 senadores, maioria absoluta. Votado esse relatório no plenário e sendo aprovado por maioria absoluta de 41 senadores, ele aí sim, o Senado Federal se transforma num tribunal superior para fazer o julgamento do impeachment. Esse julgamento será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e para aprovação em caráter definitivo do afastamento da senhora presidente da República, será aprovado com a maioria chamada maioria qualificada ou maioria de 2/3, né? Então, feita essa votação, o julgamento será em definitivo. Mas é importante informar também, Peterson, quando for lá no começo, for aprovado por essa comissão de 21 senadores, na hora que o relatório é aceito pela maioria dos 21 senadores, a presidenta já será afastada do cargo por 180 dias e o presidente Temer assumirá até o julgamento definitivo do impeachment.
Senador, a pergunta agora é do radialista J. França, que apresenta aqui o Olho Vivo junto com a gente. J. França.
Senador, bom dia.
Bom dia, J. França. Como é que vai você? Tudo bem?
Tudo bom, senador. Um abraço aí para o senhor em Brasília.
Um abraço, meu amigo.
Com relação à decisão, o senhor agora há pouco falou a questão da maioria da população que quis esse resultado do impeachment. E certamente o senhor vai acompanhar o seu partido PMDB no Senado, sem dúvida, que vai votar pelo impeachment, ou vai apoiar a questão do impeachment, o afastamento da presidente. Esse também seria o sentimento do povo paraibano, da sua região, do estado que o senhor representa?
Respaldar
Senador, o que tem espregado em vários, na imprensa, em, no meio da rua, em vários, que está existindo um golpe, que, ou que seja, Michel Temer, o PMDB que estava até hoje no governo, está se atrelando ao PSDB em busca de tomar o poder, de conseguir o poder. Como é que o senhor vê essas declarações? Se realmente existe essa junção, essa união de força entre Eduardo Cunha, PSDB e o próprio PMDB para o PMDB e Temer chegar ao poder?
Eu vou só complementar, senador. Aqui nas ruas, podemos dizer assim, aqui no sertão, na Paraíba, os petistas, como o Brasil como todo, chamam o PMDB de traidores, porque estavam até agora há pouco, mas saíram e deixaram justamente quando o governo mais necessitava.
O problema é o seguinte, é diferente. Isso vai mais longe. Nós estamos vivendo no país, Peterson, Jota, a maior crise econômica da história do país. Nós temos atualmente 10 milhões de desempregados, o que significa 10 milhões de famílias desempregadas. Então, é uma crise profunda. E há um sentimento em todos os órgãos de análise econômica, dos economistas nacionais e internacionais, de que essa crise econômica só começa a ser resolvida quando for resolvida a crise política. Então, o que o PMDB fez foi exatamente isso, achando, entendendo que o governo estava exaurido e não tinha como resolver essa crise econômica sem resolver a crise política, a solução seria exatamente o afastamento da presidenta, que está rejeitado na sua administração por mais de 80% da população, e 70% da população querem, aprovam o impeachment da presidenta. Então o PMDB não fez nada mais, nada menos do que ficar em sintonia com a maioria do povo brasileiro.
Senador, só mais uma a nível nacional. A partir de agora, o senhor acha que, a partir desse primeiro momento, Câmara votando impeachment da presidente Dilma, e aí culminando com o Senado, o senhor acha que o Brasil começa a respirar novos ares, o Brasil começa a sair dessa crise econômica? O senhor visualiza isso? O senhor está em Brasília, próximo do poder, junto do poder?
Com certeza, Pedro. Isso é uma característica mundial em todos os países. Os Estados Unidos teve uma crise profunda em 2007. Na hora que elegeu um novo presidente, no caso de Obama, o país começou a recuperar o seu crescimento econômico e hoje está em pleno crescimento econômico, com estabilidade econômica e com bem-estar para a sua população. Isso é uma coisa absolutamente normal. Em 92, quando houve o impeachment, nós também estávamos numa crise, não tão profunda quanto essa. Aí assumiu o vice-presidente da República, Itamar Franco, foi feito o Plano Real, o governo foi um governo de paz, de tranquilidade, o governo de transição de Itamar, é o que nós esperamos, pelo bom senso, pela a característica moderadora do Michel Temer, que nós esperamos é que esse governo de transição vai preparar o país para o crescimento econômico, vai começar a resolver as questões econômicas, reduzindo drasticamente o número de ministérios, vai diminuir de 38 para 25 ou 20 ou 22 ministérios, reduzir as despesas absolutamente desnecessárias, sem precisar de aumentar impostos, montar uma equipe sem pressão do Congresso Nacional. Os deputados e senadores estão plenamente conscientes que é absolutamente necessário permitir da liberdade total para que o presidente Temer, quando assumir o governo, faça o seu ministério que seja o indicativo da solução dos problemas econômicos do nosso país. E, portanto, eu tenho certeza que será um período de transição, de paz e tranquilidade, para que possamos retomar o crescimento do país tão desejado pelo povo brasileiro.
Oh, senador, o que o sertanejo, o paraibano quer saber, e o nordestino como um todo, é sobre a questão do benefício do Bolsa Família, que realmente foi um benefício que tirou muita gente das portas de estar pedindo esmola e de estar passando fome. Inclusive, é um benefício que é reconhecido. E o que se prega aqui, a presidente saiu, né, caindo, o próximo presidente, no caso, o PMDBista Temer, iria manter esse Bolsa Família? Seria um compromisso dele manter esse benefício para a população pobre?
Haja vista que Dilma, no seu discurso, o senador, disse que deixou claro isso, de que o próximo governo, ou o TN mesmo, tiraria esse benefício.
Mas isso é uma intimidação que sempre é usada em campanha eleitoral. Lá atrás foi dito, se o PSDB ganhar a eleição, vai vender a Petrobras, vai fechar o Banco do Brasil, vai vender a Caixa Econômica. E quem foi que arrombou a Petrobras? Quer dizer, essa questão da Bolsa Família foi uma coisa que deu certo. Começou no governo Fernando Henrique com outro nome. O PT consolidou essa posição do Bolsa Família. Ela é absolutamente irreversível, pertence ao país, faz parte do país. Nenhum governo vai tocar. As pessoas que dizem que o próximo governo vai acabar com o Bolsa Família é apenas para intimidar, para criar pavor, para criar medo na população. Portanto, a população que recebe o Bolsa Família fiquem absolutamente tranquilos de que nenhum governo vai mexer na Bolsa Família. Já faz parte do nosso país. Então isso não vai acontecer, é apenas uma forma de intimidar, de levar medo, de levar tranquilidade, de levar angústia, de levar sofrimento às famílias mais pobres do nosso país.
Bom, tem várias perguntas que estão chegando pelas redes sociais. A gente escolheu uma aqui, que estão chegando aqui, do internauta. Como é que o senador vê a grande rejeição de Temer para assumir a presidência? E Eduardo Cunha, o que ele tem a dizer sobre Cunha, já que são do mesmo partido?
Primeira rejeição de Temer é a rejeição porque faz parte do mesmo governo. Na medida em que ele comece a ganhar a confiança da população, fazendo um governo de transição, um governo sério, com ministros competentes, reduzindo o número de ministérios, então essa rejeição começa a ser reduzida paulatinamente. É absolutamente normal, porque é uma coisa só presidente e vice-presidente do mesmo governo. Então isso vai, no futuro, essa rejeição vai diminuir. Com relação a Eduardo Cunha, que poderá, no caso de viagem de Temer, assumir a presidência da República, o Temer não vai viajar enquanto esse problema de Eduardo Cunha não seja resolvido. Então, já existe o processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em julgamento de Temer, já existe o julgamento, já existe também a denúncia da Lava Jato. Portanto, essa questão de Eduardo Cunha é uma questão totalmente separada em relação ao próximo governo. É uma questão absolutamente pessoal.